Obrigado, meu presidente. Cumprimentando a todos, em especial aos excelentíssimos senhoras e senhores colegas deputados, é sabido que, desde as últimas eleições, em outubro de 2018, que a chapa vencedora do PSL, com o governador eleito Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer, mesmo com muita aprovação popular, não obteve a maioria nesta casa. Mas eu indago aos senhores, desde quando é obrigatório ter essa maioria? Será que não pode o Executivo fazer seu papel e o Legislativo também o seu papel, sem precisarem estarem vinculados? Não deveria existir a independência entre os poderes? Assim, já prevê a Constituição Federal e acredito que a população quer que cada um cumpra de forma independente as suas atribuições. Faço aqui análise sob diferentes óticas, entendendo que isso explica a situação geral no qual se encontra esse processo, que pede o afastamento dos cargos do governador e da vice-governadora, apenas pelo fato de equiparação salarial dos procuradores de Estado. Em primeira análise, que deve ser considerada a sua gestão administrativo-financeira, na qual ficou evidente que o governador saneou o Estado, quitou as dívidas da saúde e está fazendo muitas obras pelo Estado com recursos da economia gerada pelo enxugamento da máquina do Estado e as revisões de contratos. Uma análise jurídica sobre o pedido do impeachment, que deve ser a única forma a ser considerada, revela ainda mais o absurdo. A equiparação salarial aos procuradores é medida executada entre outros órgãos estaduais, inclusive na própria Assembleia Legislativa, nesta casa, sendo que, atualmente, essa equiparação não está sendo paga e sobre ela pende discussão judicial em duas diferentes jurisdições. O Tribunal de Contas do Estado apenas se manifestou pela correção, suspendendo de forma temporária. Por sua vez, o Tribunal de Justiça, em 2018, disse que o procedimento era válido, ainda sem decisão final, ou seja, depende de nova decisão judicial. E não sou eu quem digo isso. Eu tenho aqui o parecer, alguns pareceres, vou pegar aqui o primeiro parecer do Tribunal de Contas, que não faz qualquer acusação contra o governador ou a vice-governadora. No final aqui do parecer do Tribunal de Contas, com pedido feito a ele, diz o seguinte: diante do exposto, em conclusão, tem-se a informação de que não há qualquer deliberação parcial ou final que aponte para a existência de nexo de causalidade entre o governador do Estado e a prática de ato ilegal omissivo ou comissivo relacionado ao pagamento de verba intitulada verba de equivalência aos procuradores do Estado de Santa Catarina, que é o que nós estamos discutindo hoje aqui. Um parecer do Procurador-Geral do Estado, realizado sob análise de uma ação civil pública, ele diz o seguinte, ao final: desse modo, inexiste elementos de prova hábil a autorizar, até o presente momento, a instauração de procedimento investigatório destinado a apurar eventual ato de improbidade imputável ao governador do Estado. Em face ao exposto, indefiro a instauração do inquérito civil público para apurar suposto ato de improbidade administrativa imputado ao governador do Estado de Santa Catarina. O autor dessa ação civil pública, ele não satisfeito, ele entrou com recurso impetrado ao Pleno do Ministério Público, que fez o seguinte parecer: diante do exposto, considerando a ausência de elementos de prova ou de informações mínimas para o início de uma apuração em relação ao governo do Estado, posicionamos-nos no sentido de que a decisão em deferimento da notícia de fato deve ser mantida. Então, está bem claro que não existe nada. Assim, causa muita estranheza esta casa querer ultrapassar limites da justiça e apontar ilegalidade não declarada. Destaque-se que todas as manifestações em vários tipos de decisões em diferentes tribunais foram no sentido de declarar a validade da dita equiparação. Deve ser juntada a tudo isso a questão da não participação do governador do Estado e da vice-governadora na decisão proferida no processo administrativo concedido da equiparação. Acusam o governador de ter autorizado o pagamento da verba de equivalência aos procuradores de Estado. Ocorre que isso é uma grande falácia contada nesse processo. No ofício da PGE encaminhado ao governador, este simplesmente, presta atenção, senhores, simplesmente autorizou o processamento, instrução e análise do pedido, conforme determina a própria legislação. E foi muito bem esclarecido aqui pelo doutor advogado do governador. Assim, é possível afirmar que o governador não autorizou o pagamento, e sim a análise. A conclusão com o parecer jurídico que apontou a legalidade de pagamento foi direto para o desencadeamento das providências, como sempre ocorre nesses atos administrativos. Isto é procedimento padrão. E isso está no relatório da comissão especial desse processo de impeachment. Eu conheço um pouco como funciona esses processos. Durante mais de 3 anos no Comando Geral, eu recebia com frequência decisões judiciais para pagamento, digamos, de alguma ação judicial. Eu encaminhava para a Procuradoria-Geral do Estado dar o parecer. Ela dava o parecer, isso é uma decisão que tem que ser cumprida. E o governador, como é que ele vai contrariar uma decisão de 13 procuradores concursados, como foi falado? Ele vai consultar outro advogado para saber se eles estão certos? Eu acho que não faz o mínimo sentido essa imputação a ele, essa responsabilidade. Então, um ato desproporcional, apressado e descabido pode cometer uma grande injustiça, tanto pelo ângulo legal como pelo político. Haja vista que cabe a cada deputado zelar pela guarda da democracia e respeitar a soberania do voto dos catarinenses. Reflito agora sobre essa responsabilidade e lembro do juramento feito sobre a nossa Carta Magna. Não desprezarei isso. Também não desprezarei o bom senso. Lembro, inclusive, dos bons ensinamentos de casa dos meus pais. Não seja justo e não se deixe enganar. Acredito que também todas as senhoras deputadas e senhores deputados, a quem eu tenho o mais profundo respeito e admiração, tem esse sentimento como alicerce. E concordo aqui que houve falhas no governo, mas eu pergunto em qual governo não teve falhas, qual governo não errou. E pela análise que eu fiz aqui, a minha consciência ela não me permitiria votar a favor desse impeachment. Esse é o meu posicionamento, presidente.